Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, falando sobre turismo, especialmente no Mato Grosso do Sul, que vem se destacando no mapa turístico. Ah, falando em turismo, você que gosta de ir para Aparecida, eu sempre faço turismo para Aparecida também, turismo religioso. Rosa, daqui a pouco vamos falar sobre turismo religioso.
Isso, vamos sim.
Nós vamos a Aparecida de 24 a 27 de maio para o Simpósio Nacional das Famílias, né? Vai gente do Brasil todo para Aparecida naquele final de semana, então você pode procurar a nossa catedral e ali você também vai ter maiores informações. Mas agora, como anunciei no começo do nosso programa Ponto de Vista, o Bruno, que é diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, está na linha para nos falar neste momento. Bruno, você me escuta?
Escuto sim, perfeito. Bom dia, padre.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, o senhor?
Joia. Bem, nós estamos falando sobre turismo. Eu vi aqui que não tinha me localizado direito ainda, mas tem um mapa de turismo aqui no Mato Grosso do Sul. Eu tinha uma visão bem mais reduzida. Tem várias áreas de turismo, né?
Perfeito.
Como é que esse mapa foi dividido? Aqui tem mais de 10 áreas de turismo.
Na verdade são 9 regiões turísticas, padre. É um programa de regionalização do turismo.
Certo.
Esse programa começou pelo Ministério do Turismo em 2003. E aí o Ministério entendeu que a política de turismo deveria ser trabalhada de forma territorial, não só apenas com os municípios, mas formando regiões turísticas, né, para tornar os territórios mais fortes. Cada um dos estados tem um trabalho de fazer o seu mapeamento, e aí se realizam oficinas com os municípios. Isso já acontece já há muitos anos. E o último mapeamento foi o ano passado, e o Mato Grosso do Sul está agora com 47 municípios e 9 regiões turísticas. Então, esse é um processo de planejamento hoje, desde o governo federal até o governo estadual.
E é crescente, assim, em termos de quantificação, é crescente o número de turistas que estão andando pelo Mato Grosso do Sul, passando pelo Mato Grosso do Sul?
Sim, o turismo, na verdade, na contramão, claro que ano passado a gente sofreu um impacto com a questão da economia no país.
Sim.
Mesmo assim, no estado a gente teve um pequeno aumento, né?
Uhum.
O número de desembarque no aeroporto de Campo Grande, que é o principal portão de entrada do estado, a gente mensurou um aumento de 5%. Para um ano que foi um ano muito difícil, foi positivo. Então,
certo,
o turismo vem gradativamente aí aumentando os seus fluxos, né? Surgindo novos destinos e cada vez mais o brasileiro começa a viajar também, e a gente recebendo alguns turistas estrangeiros também. Claro que a gente precisa ainda focar ainda mais em mercados prioritários, mas a gente vem crescendo relativamente bem.
Agora, a gente sabe que uma região bastante conhecida, eu até citei aqui para o Augusto, lá de Bonito, que viajando pelo mundo, assim, em vários lugares, em vários países, as pessoas me perguntaram de Bonito. Então é uma região de destaque, também do Pantanal.
Perfeito.
Mas quais outras áreas aqui destas 9 se destacam também?
A gente tem apostado muito na região da Rota Norte, né? Lá nos municípios de Coxim, de Costa Rica, Rio Verde. É uma região hoje que vem se trabalhando muito bem a questão da região como organização territorial. Tem alguns bons produtos, né, em termos de ecoturismo. Alguns municípios trabalhando com eventos esportivos, né? Ano que vem Costa Rica vai receber um evento internacional de ciclismo, primeira vez que vai acontecer no Brasil. Então é uma região que a gente tem olhado bastante. A região de Campo Grande e seu entorno também, né? A capital, trabalhando turismo de negócios. E a gente quer olhar agora um pouco também para a região sul também, para a faixa de fronteira, de Ponta Porã ali, para a gente explorar muita questão cultural ali junto ao Paraguai. Enfim, a gente tem uma série de regiões aqui no estado com potenciais.
Uhum.
Só que nós estamos tendo muito cuidado de priorizar algumas para começar a gerar alguns modelos de desenvolvimento e aí começar a multiplicar para as demais. É claro que a gente atende qualquer município que precisar da fundação. A gente tem realizado diagnósticos em qualquer município, todo município que precisar, a gente faz diagnóstico e devolve essa visão estratégica para o município, para que ele possa começar a se planejar, implementar passo a passo a atividade turística. Então a gente tem um trabalho cuidado, com prioridade, para que a gente não consiga ter mais resultados, né? Um pouco mais de efetividade na gestão pública.
Uhum. Eu estou vendo aqui que essa região da Grande Dourados, né, que é composta por alguns municípios, também ela por estar próximo da fronteira, talvez teria aqui a possibilidade de um turismo de negócio, ou tem um outro projeto em vista disso?
Não, a princípio sim, mas a gente vê um pouco do turismo de negócios, né, principalmente aí com Dourados, aí com um destino indutor da região. A gente está precisando agora se aproximar um pouco mais da região e a região também se organizar um pouco mais enquanto região turística. Não estou falando dos municípios de forma isolada, né? Estou falando de uma governança regional, e para a gente poder entender um pouco melhor quais são os segmentos âncora. Mas se você pegar os dois destinos aí mais expressivos, vamos dizer, da região, que é Dourados, da questão de negócios, e Ponta Porã, né, com a questão da compra, e agora também da parte cultural, você entender que a gente tem uma fronteira com o Paraguai, onde a gente tem um Parque Nacional do Cerro Corado lá do Paraguai, enfim, a gente pode contar toda uma história dos dois países, e isso pode transformar num bom produto, num produto forte.
Sim.
Mas aí a gente precisa muito de empresários da região, que são os empresários, na verdade, que fazem o turismo acontecer, né? São eles responsáveis por formatar produtos, por ofertar serviço. A gente depende muito do empresariado organizado, para que daí sim a fundação entre também com políticas de promoção também desses destinos. Então, de novo, a gente tem muito cuidado com promover apenas destinos que já tenham produtos, né?
Certo.
Então a gente pode pular uma etapa importante, que é a etapa de estruturação de municípios, e que a gente também está bem atento lá na política da fundação.
Agora vamos ver se a gente dá um furo de reportagem aqui. Tem saído, não sei se é fake news ou não, mas tem saído bastante aqui nas redes sociais que Dourados ganharia um grande parque aquático. Isso é fato ou vocês estão sabendo ou é só conversa?
Eu não estou sabendo, Pato.
Tá vendo? Então
se
é um fake
seria
news.
Fantástico. Seria muito importante, mas eu não tenho essa informação, sinceramente. Se tivesse,
então
compartilharia.
Pode ser uma fake news mesmo.
Mas espero que não. Tomara que pudesse ser uma boa notícia mesmo, né? Porque a gente sabe que hoje parques temáticos, eles atraem muito fluxo turístico regional, né, entre outros estados. Está aí o Paraná, tem alguns parques, enfim, São Paulo tem também. Então, assim, seria um bom produto, espero que seja verdade.
O que eu ouvi falando é que, como aqui é uma rota para o Paraguai, que as pessoas vão comprar, seria também um lugar onde as pessoas poderiam passar por aqui, né, ficar um, dois dias, depois fazer compra, retornar. Alguém deve ter sonhado com isso já.
Eu acredito nesse tipo de produto integrado, padre. A gente tem trabalhado muito a questão das rotas integradas. Agora a gente está com um projeto de integrar a Rota Pantanal Bonito, criando uma agência voltada para mercado, ou seja, uma associação sem fins lucrativos, que comece a pensar o mercado unificado da Rota Pantanal Bonito. Não pensar Bonito isolado, de Miranda, de Corumbá, de Aquidauana, de Porto Murtinho, de Boloquena. A gente está precisando integrar um pouco mais as nossas regiões, porque o turista, quando vem para o estado, ele não quer conhecer apenas um destino. A gente tem belezas tão próximas, não é um estado grande para a gente poder conhecer, então a gente tem que explorar cada vez mais e trabalhar de roteiros integrados. Então, quem sabe, isso é muito importante para a região da Grande Dourados também.
Agora, a gente sabe que para alguns países o turismo é a maior entrada, né? Aquilo que faz com que se mova a economia.
Perfeito.
Se não me engano, a capital francesa recebe 60 milhões de pessoas por ano, que é uma coisa... Qual é o percentual econômico de contribuição do turismo no Mato Grosso do Sul?
Então, esse é um dado muito difícil, padre. No final do ano passado, nós implementamos o Observatório de Turismo do Estado.
Certo.
É o primeiro observatório de turismo aqui do Mato Grosso do Sul. Nós contratamos uma equipe de 7 pessoas, compostas por turismólogos, especialistas turismólogos, administradores, economista, e agora eles começam com esse desafio. Eu dei esse desafio para eles, que eu quero este ano levantar qual de fato é o impacto econômico do turismo no nosso estado. São muitos dados que a gente precisa levantar, né? O turismo trabalha com mais de 50 segmentos. E é difícil, tanto que o Brasil, para o senhor ter ideia, o último dado que o Brasil tinha, que é o PIB do turismo, ele já tem mais de 6, 7 anos, tendo em vista a dificuldade. O único dado que a gente tem mais concreto, que é do PIB do turismo de Bonito, porque Bonito consegue mensurar, porque tem um observatório lá, já que vem fazendo um trabalho muito grande, que é de 60% do PIB, praticamente é do turismo, ou seja, é um valor muito alto, tendo em vista que a média mundial são 10% do PIB. Então, esse ano, nosso desafio no Mato Grosso do Sul, com o observatório, é mensurar, de fato, qual que é o impacto econômico, não só dos principais destinos, mas ter uma estimativa estadual para que a gente consiga apontar que o turismo realmente é uma das principais atividades econômicas e que tem tudo para crescer e desenvolver muito aí o nosso estado.
Existe no Mato Grosso do Sul, sabemos que o turismo religioso, né? Você está falando com o padre, então vou entrar nesse assunto.
Claro, claro.
O turismo religioso no Brasil cresce, sobretudo o Vale do Paraíba, em São Paulo, é uma região hoje, até Taubaté, né, Lorena, acaba se beneficiando do turismo religioso, porque ali tem polos bastante importantes, né? Claro, alavancado pela Basílica Nacional. Aqui no Mato Grosso do Sul existe alguma coisa, né? Agora, a partir da aprovação da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como padroeira do estado, que tem também um fluxo de pessoas que visitam bastante? Existe alguma coisa em vista?
Eu confesso assim, em termos de segmento prioritário, ainda não é um segmento prioritário em termos de promoção. A gente sabe que existem algumas iniciativas municipais. Ontem, inclusive, recebi o pessoal de Bandeirantes, né? Parece que eles têm uma catedral muito grande lá, né, de Nossa Senhora Aparecida, e eles estão com interesse ali de potencializar isso. O turismo religioso, ele cresce muito no Brasil, mas a gente precisa que os municípios agora, eles fomentem aqueles que tenham, de fato, atrativos, que sejam singulares, e que fomentem, né, que as pessoas que venham por conta do turismo religioso estejam aqui, para que daí, assim, a fundação possa entrar nessa parte de promoção e de estruturação. Confesso que agora ele não é um segmento prioritário, tendo em vista que a gente não tem muito destino aqui que tem trabalhado com foco nisso. Então parte um pouco do município também. A gente enxergando, padre, que há iniciativas municipais interessantes, que eles querem investir, que tem estrutura para receber minimamente o turista, a fundação tem condições de entrar e dar todo o apoio necessário para desenvolver, porque, repito, é um segmento que tem crescido muito aí no Brasil e a gente acredita, claro, muito nele.
Por exemplo, em Dourados, nós temos praticamente o crescimento da cidade em volta de uma imagem que chegou da França, que é na paróquia onde eu estou, que é a catedral, né?
Ah, perfeito.
Com toda uma história, com todos os dados, seria um belo lugar para quem passa por aqui conhecer, além de um santuário que fica na rodovia, Santuário de Nossa Senhora Aparecida, um belo lugar também para visitar e rezar, né? Então,
excelente.
De repente, seria para quem passa aqui nessa rota fazer também esse...
Perfeito. Né? E uma organização local, padre, principalmente de quem oferta atividade, dos hotéis, dos restaurantes, de agência, que também tenham isso no seu portfólio de produtos, né? Que comecem a informar os seus hóspedes de datas comemorativas ou de eventos religiosos que já motivam pessoas a se deslocarem para a região, e daí vai crescendo. Então, assim, a cidade que vem se posicionando hoje nacionalmente, ela tem um trabalho organizado, não somente da parte da igreja, que já se organiza já para receber seus fiéis, mas principalmente também da parte da hotelaria, da parte do trade turístico que a gente chama. Esse grupo tem que estar organizado. Aí começa a se transformar num destino de turismo religioso. Então é um passo importante e necessário para aqueles destinos que entendem que tem isso como diferencial.
Eu estou também, assim, esses dias recebi algumas pessoas de Campo Grande, de agências, onde o pessoal está fazendo programas de visita em algumas igrejas em Campo Grande, alavancada exatamente pela Perpétuo Socorro.
Sim.
Né? Que agora se tornou a padroeira. E eles estão fazendo um programa de visitar, né, com a imagem do Perpétuo Socorro, várias paróquias no Mato Grosso do Sul. Acho que talvez aí já é uma coisa mais de fórum íntimo da própria igreja, né? Mas que provavelmente isso pode criar espaços de emprego para pessoas, porque se o povo começa a circular, começa também a gerar emprego, né?
Com certeza, perfeitamente, excelente, bem colocado. A gente precisa realmente organizar melhor esse grupo de pessoas aí para que a gente tenha de fato um produto não desvinculado para a questão religiosa, mas o produto que a gente chama é dar acesso às pessoas que queiram vir ao destino com uma estrutura mínima de receptivo para que elas sejam bem recebidas.
Agora, Bruno, o Estado tem um programa de investimentos? Eu perguntei para o pessoal de Bonito, mas é um programa de investimento público-privado? O Ministério, o campo de turismo, do órgão de turismo nacional, também está interessado em investir no Mato Grosso do Sul?
A gente tem alguns convênios junto ao Ministério do Turismo. É claro que o senhor deve estar acompanhando as notícias aí, o orçamento hoje da União, do governo federal, não é um melhor orçamento que a gente já teve. O do turismo tem caído, infelizmente, nos últimos anos. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério do Turismo há 10 anos atrás e o orçamento, ele caiu em vez de subir. Então a gente tem muita dificuldade de orçamento na União. Mesmo assim, a gente tem conseguido alguns poucos recursos, mas ainda nada que supra de fato a questão principalmente estrutural, né, parte de infraestrutura. A gente escreve alguns convênios para o Ministério, alguns municípios também, mas a dificuldade é grande de conseguir grandes recursos, principalmente para infraestrutura. Numa contrapartida, o próprio Estado, ele tem investido na questão estrutural, de estrada, de logística, né, a Rota Pantanal Bonito, a Rota Norte e Sul, está tendo muito investimento na parte de rodovias, que é importante o acesso. A gente deve entrar em breve aí com um projeto de sinalização também, de renovar a sinalização turística de alguns municípios. E a Fundação, aí sim, com o seu Fundo Estadual de Turismo, ela investe muito principalmente em planejamento, formatação das governanças, ou seja, dos fóruns regionais de turismo, né, profissionalizando essa gestão, ofertando cursos para gestores. Ano passado a gente ofereceu um curso de gestão pública para todos os secretários municipais do estado, claro que os que participaram, muito em participação em feiras e eventos, que aí a gente dá a oportunidade do município ou do empresário que não tem condições, né, de custear um evento, né, um stand, um evento importante, ele pode estar junto com a fundação promovendo, e nas nossas campanhas promocionais, além de fazer muita pesquisa. A parte de infraestrutura, a fundação não investe, porque daí não compete ao Fundo Estadual de Turismo esse investimento. Mas outras secretarias do governo, a Secretaria de Infraestrutura, têm feito um apoio importante. É claro que, padre, as regiões e os municípios têm que articular muito, né, com seus parlamentares para conseguir menos parlamentares. Ano passado, alguns parlamentares destinaram recursos a municípios. A própria Dourados realmente recebeu recursos para praças, né, para a urbanização de algumas praças em Dourados. Outros investiram em Bonito, em Corumbá, com algumas estruturas físicas, via emendas parlamentares. Aí a emenda passa pelo Ministério do Turismo e a Fundação intermedia isso junto ao município. Então é possível investir, mas tem que ter muita articulação.
Bruno, a gente agradece aqui a sua participação. Quando estiver em Dourados, passa na Catedral para a gente conversar um pouquinho.
Pode deixar, foi um prazer, Padre Crispim. Tudo de bom, um abraço a todos os ouvidos, ao senhor também.
Tá, grande abraço.
Um abraço, bom dia.
Tchau, tchau.
Bom, falamos aqui com o Bruno, né, que representa aqui o diretor, que é diretor, presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, com informações privilegiadas sobre a questão turística. Rose, nós estávamos falando aqui sobre turismo religioso. Na agência, o pessoal costuma fazer turismo religioso, assim, sobretudo Aparecida é o carro-chefe?
Isso, Aparecida, as pessoas sempre nos procuram, né?
Uhum.
Porém, as paróquias,
como
a catedral.
Exatamente. Aliás, a Francisca mandou um abraço para mim dizendo parabéns pelo Crispim Tudo. Se eu tenho uma chance.
Então, assim, hoje as pessoas vão na agência, até pegam algumas informações, né? Uhum. Mas aí a própria paróquia, né? As pessoas internas já montam e pegam um ônibus. Então, hoje não procura mais tanto a agência para montar. Né?
E de fato,
existe também algumas agências específicas, né, padre?
Exato.
Que montam só roteiros religiosos, né?
Uhum.
Então aí foge um pouquinho no caso
vocês
da paraturismo,
é bastante eclética, né?
Isso. Mas assim, é um público grande, né? A gente sabe que o que
eu já fiz com vocês uma vez uma viagem com 50 anos.
Exatamente,
10 anos atrás.
Aquela vez que foi Aparecida, foi na época da
50 anos da diocese, exatamente. É. Exatamente, está fazendo um ano agora. Um ano agora, dia 9 de março.
Mas assim, monta.
Aliás, um ano não, 10 anos, dia 9 de março.
Então tem aí a operadora Alba de Maria, por exemplo, tem roteiros bons, né? Então as pessoas procuram, a gente também indica, né?
Uhum.
E outras operadoras que têm roteiros muito bons no turismo religioso. Mas a agência mesmo ultimamente tem matado um pouco nesse segmento.
Rose, e você falou que o Nordeste é o principal destino de quem passa pela agência, né, Ana Paula?
Isso.
E fora do país, qual é o principal destino?
Olha, no geral, o douradense, digamos assim, ele tem viajado muito para fora do Brasil. Inclusive você, né, padre? Que bom, né?
Para
quem
ano...
não sabe, o padre é um ótimo guia, viu, gente? Tá montando um grupinho bacana para ele.
Exato.
Então, hoje, assim, digamos que os Estados Unidos... Por mais que ele tenha que obter o visto, tem toda aquela parte burocrática fazer, tem que ir em São Paulo, ou às vezes em Brasília, né, obter o visto americano, mesmo assim, ainda é uma rota mais procurada pela agência.
Uhum.
Né? É tanto embarque em Campo Grande, São Paulo, Assunção, como nós já falamos.
Uhum.
Então, hoje seria os Estados Unidos a procura maior.
Uhum.
Porém, a Europa também cresceu bastante. Então, assim, no geral, vende de tudo. Mas os Estados Unidos, Europa, né, apesar de...
Caribe, essas coisas, bastante?
Também. O pessoal procura bastante, né? Hoje o público, assim, digamos, o público jovem, vende-se muito Cancún, né? Punta Cana. Hoje eles estão procurando todas as ilhas, na verdade, do Caribe, né?
Uhum.
Então se vende de tudo.
Sim.
Mas ainda a Disney também é um...
Uhum.
É um forte,
um,
né?
Um forte para adolescentes, né?
Exatamente,
né?
Porque assim, a agência, ela monta um roteiro todo ano, nós temos grupos para Disney.
Uhum.
Todo ano, em julho, nós temos um grupo. Estamos agora fechando uma turma. Se bem que esse público da Disney, há 5 anos aí, uns 5 anos, vem mudando. Por quê? O pai hoje, ele pensa, ele não vai mandar o filho para Disney, ele vai... A família toda, porque às vezes o valor que ele vai gastar para mandar o filho, ele vai com a esposa e vai a família. Às vezes um pouco mais que ele coloca, ele consegue fazer uma viagem né, para toda a família. Então está mudando, não tem mais aquele público grande, aqueles grupão de 50, 60 adolescentes que fazia a viagem para a Disney, né? Hoje sai a família, mas é um crescimento assim muito grande para a Disney, sabe? Bastante.
Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Gostaria de lembrar, já que estamos falando de turismo, que de 24 a 27 de maio, para o Simpósio Nacional das Famílias em Aparecida, a Catedral está promovendo, juntamente com as outras dioceses do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai com ônibus, outras também vão com ônibus, nós vamos nos juntar como Mato Grosso do Sul nessa representação nacional das famílias. E quando eu falo família, não é que precisa ir só o esposo e a esposa, pode ir o filho, pode ir uma parte da família, todo mundo é família, todo mundo faz parte. Então na Catedral você encontra as maiores informações. Nós vamos sair no dia 24 à noite, de manhã da sexta-feira vamos celebrar em Atibaia, no Santuário da Mãe Rainha. Depois iremos almoçar na Fazenda da Esperança, que é um lugar belíssimo, é o centro onde foi fundada a Fazenda da Esperança, que hoje está presente em 15 países. E depois vamos nos hospedar no Hotel Rainha do Brasil, tendo à noite um passeio guiado dentro da Basílica, né? Quando a Basílica fecha, então eles fazem, para aqueles que deixam reservado, um programa com um passeio onde eles vão explicando toda a Basílica. E no sábado e no domingo estaremos lá, aqueles que querem e a Campo do Jordão poderão ir, os que não querem poderão ficar em Aparecida para fazer compras, visitar a igreja, o rio e tudo mais. Então fica aí esse convite. Deixo um abraço aqui para o Adinei, para Adinei e Madalena. Bom dia, Padre Crispim, bom dia para você também. E para Lucimara, que ouvindo a música Copacabana Beach, ela disse que só não dançou porque é quaresma. E agora nós vamos concluir esse bloco exatamente com a Aquarela do Brasil.
Meu Brasil brasileiro, meu mulato enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim.
Ponto de Vista.